veio assim de surpresa, mas talvez virá uma hora de surpresa sobre todos nós. E também, então, significa estarmos prontos, estarmos preparados para entrar com Ele. Embora eu mesmo não tinha preparado nenhuma palavra, eu desejo ler a palavra que eu hoje já li em casa. Eu não li para ler aqui, mas eu simplesmente li e gostaria de ler de novo. Quero ler de Gálatas 4, a versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Talvez até aqui essa palavra de Deus. Eu penso que esse homem de Deus, Paulo, ele escreve aqui aos Gálatas essas palavras, mas não somente estão direcionadas, foram importantes para eles naqueles dias, nos dias deles, mas nos nossos dias também são importantes. E é bom se sabemos o que uma vez éramos, se sabemos que éramos servos do pecado, que estávamos sob o jugo, servindo ao diabo e a tudo que havia, mas pela graça de Deus, nós sabemos que fomos redimidos e que não somos mais servos ou algo, mas nos tornamos filhos de Deus, sim. E, de fato, nós podemos clamar, Abba, Pai amado. Ninguém, irmãos e irmãs, pode chamar assim, orar assim, da profundeza do seu coração, como um verdadeiro filho. Ele sabe como ele tem que chamar o Pai. Ele sabe como tem que pedir. Ele sabe com quem ele fala. E assim se tornou conosco. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos a quem oramos. E nós sabemos a quem nós confiamos. Nós sabemos a quem pertencemos. E assim nós vemos. Não são mais deuses mortos ou ídolos que servíamos como tínhamos antigamente, mas servimos ao Deus vivo. Sim, ao Deus que nos amou, que nos chamou, que nos buscou, que nos puxou para fora de tudo aquilo onde estávamos presos dentro e nos tornou herdeiros dele. E por isso podemos nos alegrar que está, mas se você é um filho, então é herdeiro por Deus. Irmãos e irmãs, isto é um fato. Se aqui, talvez, ainda na terra, não temos nada para mostrar, mas sabemos, uma vez que a herança foi nos certificada, a herança com o nosso Deus. Assim está escrito aqui. Paulo diz, mas se és filho, és também herdeiro de Deus. Isso nos torna alegres, isso nos torna felizes. Naturalmente, pessoas nesses dias talvez se gloriem muito e se honrem a si mesmo porque têm tudo e têm as maiores heranças que existem na Terra, mas o que nos adiantam? Nós sabemos que tudo isso é passageiro, mas a herança que nos é participada é uma herança que é eterna. Está em cima, aonde não vem nem a traça, nem alguma coisa vem, mas é uma herança que a partir de Deus foi preparada para nós. Estamos alegres assim em nossos corações. E pessoas que não compreendem, que não tiveram uma vivência com Deus, elas também não podem compreender por que nós nos alegramos, porque nós podemos regozijar e jubilar, porque nós adoramos a Deus. Mas por que sequer abrimos a boca? Porque o coração está cheio, por isso que a boca transborda. Nós não oramos para ídolos mortos. Quem não vivenciou a Deus não compreende isso. E até se irritará, ele terá tropeço nisso e aquilo. Mas aqueles que compreendem, aqueles que vivenciaram e que fizeram a vivência, por isso é necessário que nós todos temos feito a vivência com Deus, que possamos entrar, que possamos pertencer, nos tornar um filho ou uma filha, que possamos receber a herança, não que uma pessoa nos dá aqui na terra, mas aquilo o que Deus nos prepara naquela glória. Irmãos e irmãs, é a alegria que está aí, porque sabemos que a grande herança em breve receberemos, mesmo que na terra não temos nada. Naturalmente as pessoas dizem, o que você é? Sim, na terra estamos aqui, não somos nada, mas lá está a herança. Para mim está preparada. Glória seja ao nosso Deus, a Ele seja a honra. Eu creio que todos nós poderíamos começar a regozijar e jubilar, que nós que vencemos o Senhor. Eu quero vos contar algo. Para mim, a mim vieram pessoas e as duas não eram crentes, e uma tinha caído, e quando deixamos tocar a fita magnética com os hinos, então o homem começou a fugir, e ele saiu lá da casa. E por quê? Vocês veem, é assim, se separa. Onde o Senhor não está, há trevas, lá o diabo. E então vemos um tropeço nisso e ficamos incomodados e fugimos. Mas nós não precisamos fugir, mas nós nos vamos ao redor da sua palavra, porque sabemos que é algo precioso, que Deus possa nos abençoar adiante. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu desejo ler de Efésios capítulo 3, a partir de versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, ou mensagem da salvação, do qual fui feito servo, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela congregação, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Se nós lemos tal palavra de Deus, então isso atravessa medula e ossos. Paulo, um apóstolo do Senhor, ele quer dar esclarecimento sobre aquilo que Deus já realizou e fez há séculos antes, mas ele somente pôde fazer porque ele mesmo foi revelado. Ele não esteve mais sentado aos pés de Gamaliel, mas aos pés de Jesus Cristo, do qual está escrito que ele mesmo é o mistério de Deus. E nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos e também revelados, ambas as coisas. Aos incrédulos oculto, aos crentes revelado. Pois assim é. Paulo escreve em outro lugar, qual seja em 2 Coríntios 4, se o evangelho que nós pregamos fica oculto somente àqueles que estão perdidos, porque o Deus desse mundo lhes cegou os olhos. Mas aqueles que concederam fé a estes, brilhou a luz nas trevas. Paulo, ele, aos crentes daquele tempo, ele pôde dar esclarecimento sobre a realização do mistério de Deus. Se ele hoje estivesse, pudesse estar no nosso meio, como tal homem de Deus, ele, talvez, houve também pessoas na sua época que disseram, e Paulo, você quer dar explicações, esclarecimentos sobre coisas que Deus planejou desde a fundação do mundo? Sim, porque Deus revelou. E se Deus revela algo, então nós podemos anunciar. Todo conselho e salvação de Deus é uma revelação de Deus. E uma revelação traz a outra atrás de si. E me veio o pensamento, quando as palavras foram lidas, se aqui nesse lugar ouvimos essas coisas, falamos sim e cremos de coração, isso por um lado, mas por outro lado, se nós vivenciamos a Deus de tal forma que tudo isso possa se tornar espírito e vida para nós, é uma grande diferença. Se somente ouvimos as coisas e as atentamos, falamos sim para elas, ou se fizemos uma vivência com Deus. Vocês sabem, nós somos muito gratos a Deus pela poderosa revelação da sua palavra. Mas, irmãos e irmãs, eu não somente disse isso no sepultamento, isso pode ser dito em todos os lugares. Viver eternamente somente pode aquele que recebeu a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém pode dizer, eu creio a palavra revelada por Deus e com isso estarei junto, mas a vida eterna tem que estar em nós. Vocês dirão, irmão Frank, nós vivenciamos uma conversão e assim por diante. Mas isso é justamente o que nós queremos tocar. Se nós vivenciamos a Deus de uma forma que sabemos precisamente o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Assim, na palavra de introdução, nós ouvimos o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, não que nós mesmos falemos, temos que convencer a nós mesmos. Tem que chegar ao ponto que, se ainda temos dúvidas em nós mesmos, que o Espírito de Deus, ele dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não que nós tenhamos que ajudar de alguma forma, mas sim que o Espírito de Deus, ele possa dar testemunho de tal forma ao nosso Espírito que não fique nenhuma insegurança mais, mas uma tal convicção que o inimigo ele não pode nos roubar mais nada, mas que de uma vez por todas sabemos, nós vivenciamos a Deus e Nós recebemos a vida eterna, a nossa culpa e nossos pecados foram expiados. Oh, eu creio que não se trata somente, não se passa assim comigo somente, eu creio que nós ansiamos de vivenciar a Deus novamente e toda a tribulação que vem sobre nós, e mesmo se não possa cumprir outra coisa, a não ser que nos faça inclinar, dobrar nossos joelhos diante do Senhor, e não somente os joelhos, mas nossos corações, toda a nossa natureza, todo o nosso ser, para que sejamos inclinados diante do Poderoso, que Ele possa se revelar novamente no nosso, na nossa vida, para que Ele possa revivificar o Seu povo. Nesse contexto aqui, quando Paulo escreveu aos Efésios, que ele quer dar esclarecimento sobre a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora também, para que sejam conhecidos os principais e potestades nos céus, pela congregação, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Vocês, Deus, na congregação, Ele encontrou o lugar no qual Ele pode se revelar. Não há nenhum lugar que possamos mencionar. Ninguém pode dizer em Jerusalém é adorado ou no Santo Monte. Adorado é lá onde nos reunimos no nome do Senhor e ouvimos a Sua palavra e cremos lá no Espírito e na verdade é adorado. Não precisamos fazer uma viagem de peregrinação para algum assim chamado santa cidade ou lugar santo, mas lá onde Deus fala conosco, nós chegamos no lugar santo. E seja no monte ou no vale, não importa, mas o lugar onde Deus fala conosco é onde nós somos atravessados pelo Espírito da Verdade. E isso que a maioria não quer ter. Há suficientes crentes que eles andam para lá e para cá com o Espírito da mentira. Eles não podem suportar a verdade. Eles têm medo da verdade. Eu não digo simplesmente assim. E se Paulo, naquele tempo, escreveu no capítulo 4, ele não somente dá esclarecimento sobre o mistério que em Deus o Criador estava oculto, ele também dá esclarecimento como os crentes podem chegar a compreender tudo isso. Então ele diz aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do pecado, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Isto aqui, que vós nos renoveis no profundo íntimo da vossa vida espiritual, e o novo homem tem que ser vestido, que é segundo Deus criado em verdadeira justiça e santidade. Nós já passamos por essa palavra, mas Paulo diz então adiante, escreveu a tais pessoas, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Até aos crentes tem que ser dito, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, não se trata somente que nos reunamos e digamos sim, nós gostamos de estar prontos e de ser informados sobre a realização do plano de salvação de Deus, como Ele revelou aos seus servos, os apóstolos e profetas, mas nós também temos que estar prontos para ouvir a exortação que Paulo, através do guiado pelo Espírito, Ele tem a nos dar, a todos nós, não somente àqueles que não estão aqui, a nós, aqui, que hoje à noite estamos aqui. E se entre os crentes não fosse mentido tanto assim, a coisa seria diferente. E muitos não puderam aceitar a verdade, porque não somente tem falaram mentiras, mas tem o espírito da mentira. E sim, quando ouvem a verdade, eles colocam tudo de cabeça para baixo. Se falamos de Deus a eles, em função da Santa Escritura, tornamos claro a eles que Deus revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, e assim por diante, e eles vão embora. Então, eles dizem, ainda assim, eles não creem mais no Pai, no Espírito Santo, eles só creem somente em Jesus. Vocês já ouviram isso? Sim, assim é. Eles ouvem precisamente o que dizemos, mas eles saem e dizem não aquilo que eles ouviram e não aquilo que foi dito. Eles dizem algo totalmente diferente, aquilo o que o espírito da mentira lhes dita para dizer. Se não, eles têm uma memória, eles poderiam vos contar o que aconteceu em todos os lugares. Isso eles podem contar na Rússia, na Sibéria, depois de 25, 30 anos. Mas eles podem sair de Krefeld e 150 quilômetros, eles não sabem mais o que foi dito. Eles não sabem mais o que foi dito. O que o Khrushchev disse, eles sabem. O que agora foi dito debaixo da palavra de Deus, isso eles não sabem mais. E por que não? Porque não tenho o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, todavia, ele aceitará a verdade de tal forma, prezará e se alegrará, como se a maior sorte da Terra tivesse caído sobre nós e que pode sequer ser dada a um ser humano. E tais verdades bíblicas, então, não podemos colocar de outra forma, mas assim como nos foram ditas na palavra de Deus, assim nós aceitamos. Mas justamente nisso se torna revelado. Vocês somente precisam voltar ao tempo de Jesus, como eles repetidamente, o irmão Schwill já mencionou isso, após a verdade em pessoa estava no meio deles, então eles falaram o que é verdade. Mas a verdade estava pessoalmente diante deles, que podia dizer de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem foi? Senhor, mostra-nos o caminho onde devemos ir. O caminho estava aí. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos e irmãs, de fato é possível de falar de coisas religiosas sem ter direta conexão naquilo que Deus está de fato fazendo. E por isso, aqui nesse lugar, não deve ser um falatório religioso a que Deus deve chegar ao seu direito. E então está aqui. Então, deixai a mentira, e de que forma, como quer que seja, tudo tem que ser deixado. E nós temos que falar a verdade com o nosso próximo. Essa é a nossa obrigação. Nada outra coisa pode ser dita, a não ser como cabe, como eu digo, diante do Senhor. Então está diante, nós somos membros uns dos outros. Então irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Também isso não deve ser. Não deve haver uma ira, o sol, e deixar o sol descer sobre isso. Não, um filho de Deus, ele se esforçará, não somente isso, o Espírito de Deus convencerá, e eu vos digo a verdade, isso somente Deus pode atuar nas nossas vidas, que não contemos nada de mal, mesmo se algo vem sobre nós, não importa de que forma, que simplesmente digamos, Senhor, perdoa o irmão ou a irmã, ou qualquer que seja, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Nós não levamos primeiro dentro de nós e então estufamos, até que venha uma avalanche e pecamos. Não, nós levamos tudo diante do Senhor, colocamos diante dele. Então ele fará tudo bem, para a glória do seu nome. Irai-vos, de fato, um crente, ele não pode se irar. Aqui, se irais, então não pequeis. Mas nós sabemos, a ira do ser humano não faz aquilo que é justo diante de Deus. Se um ser humano, de alguma forma, ele se deixa mover para ficar irado, mas irar-se é algo diferente ou de ficar com raiva ou irado. Se ele está com ira, está de mal, mas como seja. Mas isso não deve ser na vida de um crente. Tem que chegar ao ponto que o novo homem em nós e dentro de nós se torne revelado. O que quer que venha, a Escritura diz, despojais o velho homem e renovai-vos para a imagem de, devemos ser feitos à imagem de Deus, em verdadeira justiça e pureza. E assim ouvimos também que o Espírito resiste à carne, e a carne é o Espírito. Mas se nós nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, então nós cumpriremos aquilo o que é espiritual. E nós, como filhos de Deus, seremos bênção uns para os outros. Não quereremos mais nada a não ser de pedir, ó Deus, dá-me uma vivência contigo, uma tal experiência contigo, que muda a minha vida interior, a vida do Espírito, simplesmente deixa brotar. Horas da tribulação são horas de pensar. Não que nós devemos ter pena de nós mesmos e uns dos outros, não é isso que pensamos. Mas, olhando no espelho da palavra, nós podemos ver, e se Deus então nos mostra algo que nós levemos ao coração e levemos debaixo da cruz, e sabemos, Ele concede graça. Eu desejo a mim, eu desejo a todos nós uma nova vivência com Deus, de tal forma profunda que não precisamos mais ajudar nada, mas que todos nós fomos ajudados, que nós vencemos a Deus de tal forma que sequer um único no nosso meio houvesse que somente talvez veja, recebesse as coisas em forma de conhecimento dentro de si, mas que tudo no nosso coração se torne uma revelação viva do Espírito, não somente dizer sim, mas Deus tem que dar o poder, dizer o seu amém para isso, no qual nós temos um encontro com Ele e novamente o vivenciamos. Eu espero que vocês saibam o que pensamos do que estamos falando. Em todas as reuniões de reavivamento, independentemente a que tempo, não houve conversões assim só com a cabeça, mas sim com o coração. Hoje, se hoje um ser humano pensa, ele pensa se tem algo a confessar, então ele pensa quando deve confessar, então ele pensa mais uma vez se ele deve fazer isso ou não, se faz sentido ou não faz. Vocês sabem o que a Bíblia diz? Vocês já leram uma vez em Samaria, quando a palavra de Deus foi pregada, as pessoas confessaram diretamente o que estavam fazendo e trouxeram os livros de feitiçaria, juntaram e fizeram fogo. Não foi uma conversão só na cabeça e um pensar. Aqui estava a pregação, o Espírito os pegou, eles reconheceram, juntaram tudo. Eles não perguntaram mais ninguém. Lá Deus lhes havia falado, aí eles prestaram os contos, fizeram uma coisa completa. Hoje pensamos, não sei quanto tempo, então já nos abandonam, não sabemos mais como podemos seguir adiante. Que Deus possa vir sobre nós de tal forma, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Eu não digo aqui que aqui alguém deve contar, mas se algo aí que de fato nos causa dificuldade, assim como aqueles em Samaria, que eles foram tomados pela pregação e pelo Espírito de Deus, eles reconheceram abertamente seus pecados e tudo que fizeram antes, eles disseram e juntaram as coisas e já arrumaram na hora. E já aconteceu que até o feiticeiro, ele mesmo se converteu. Isso é uma outra coisa, mas porque o seu negócio acabou. Se Deus, no nosso meio, deve fazer algo, então é uma coisa completa. E com meias coisas, nós teremos dificuldades a vida inteira, mas se permitirmos que Deus faça uma coisa completa, então toda preocupação acaba, então acaba tudo. Então algo novo, nós arrumamos com as coisas velhas, mesmo que tenham que sumir no fogo, nas chamas, nós arrumamos. Mas vocês podem confiar, assim como naquela época, como Deus estava presente para atuar, isso foi algo profundo, e todos nós precisamos, irmãos e irmãs, algo profundo, não algo superficial, algo profundo. E se alguém não pode ser solto por certas coisas, ou o que quer que nos seja um empecilho, gritem aqui, ou seja, em casa, ou aqui ou em casa, para que sejamos libertos, para que Deus possa revelar. Não se trata, aí eu perderia a minha imagem, ou alguém melhorará torto. E quem é alguém ou quem somos nós? Nós ouvimos, o Senhor já preparam um louvor das crianças e dos bebês, e não, porque não deve preparar um louvor de nós, nos quais ele fez tão grandes coisas? Temos que uma vez pular sobre a nossa própria sombra e sermos tomados por Deus de tal forma que tudo é indiferente para nós, mesmo que nós temos que dar tudo, somente sabendo que agora o Espírito de Deus tomou, agora você não pode mais para casa e pensar o que vai fazer com isso ou não. Aqui nesse lugar, onde Deus fala conosco, e quem não diz em alta voz, então diz em baixo, mas vamos falar com Deus, e vamos chegar ao ponto que o Espírito de Deus ele possa atuar de tal forma em nós, para que simplesmente se torne revelado que a pregação, e nós ouvimos, que tem um efeito poderoso, a palavra do Senhor. Somente pode haver isso onde pessoas deixam a palavra de Deus agir dentro de si. Não somente isso, onde o Espírito do Senhor ele vivifica a palavra de Deus em nós. Aqui nesse lugar, nós pode ser um lugar no qual todos, sem malícia, sem suspeita, sem qualquer coisa, no Espírito e na verdade, podemos adorar. Ninguém precisa em algum outro lugar, ou um lugar santo, ou para fazer uma atmosfera santa. Aqui pode ser feito, é um lugar santo e uma atmosfera santa. Se o santo nos toma com a sua atmosfera divina, quantas vezes nós ouvimos, se trata da harmonia no povo de Deus. Se trata de que cada um ele corra para salvar sua própria alma. E como já foi dito, o que está ligado com isso, está ligado com isso. Não há um esquema. Importante é, se o Espírito de Deus vem sobre nós, que nós empurremos para frente, mas de fato, lá onde Deus falou conosco, nós queremos ordenar tudo e nos deixar corrigir. Se, como nós lemos, se alguém ira não peque, e tudo que está escrito, podemos pensar que já passamos por tudo isso. Já. Eu vos digo, nós não passamos acima de tudo isso até que nós temos trazido tudo debaixo do sangue do Cordeiro. Às vezes, nós passamos por certas coisas uma semana, um dia, e as coisas, de repente, não estão mais longe, estão aí, a não ser que o Espírito Santo tenha nos convencido. Então, é outra coisa, é uma grande diferença. Se uma pessoa diz, bom, ouça, perdoa-me, eu te fiz, machuquei, isso é uma coisa. Mas se alguém sobre a ação do Espírito Santo está aí e vem lágrimas, ele fica quebrado, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não deveria ter feito isso, perdoa-me. É uma coisa totalmente diferente. Na boca pular, nós temos formas de falar assim, pode-se dizer certas coisas assim, em forma de entendimento, pensamentos. Mas irmãos e irmãs, nós ouvimos a palavra do Espírito, uma palavra da revelação, uma palavra de poder. Aqui não bastam pensamentos, entendimentos, aqui o Espírito de Deus tem que poder agir. Aqui tem que acontecer algo em veracidade, em pureza e em santidade, para a glória do nosso Senhor. E assim o novo homem, de fato, ele é vestido, porque está escrito, revesti-vos do novo homem, que foi criado segundo a imagem de Deus, em verdadeira justiça e pureza. Nós, como seres humanos, quem quer que sejamos, e o que temos vivenciado com Deus, nós todos seremos novamente convencidos debaixo da pregação da palavra. Nós seremos novamente convencidos pelo Espírito de Deus. Não há um aqui que possa se livrar disso, mas o Senhor está aí. Ele liberta, mas em função do sangue derramado. Ele não somente fala, vai agora, você está livre. O sangue fala por nós. E no momento, quando nós nos encontramos culpados diante de Deus, não podemos simplesmente dizer, ah, perdoa-me, assim. Não passa ao largo do sangue do Cordeiro. O sangue cobre a minha culpa e torna-me claro e alvo. O sangue do Cordeiro me purifica. Disso é que se trata, que não somente digamos algo, mas que falamos o que é correto para vivenciar o que é certo. Deus terá misericórdia de nós, estou convicto. Vocês sabem, o tempo no qual vivemos é muito sério e muito breve. E nós todos queremos ser aprovados por Deus. Ninguém deve ficar para trás. Não precisamos pregações poderosas, nós precisamos o poderoso agir do Espírito Santo no nosso meio, de tal forma que cada coração seja tomado, quebrado, para que nós possamos nos inclinar diante do Senhor, e se for necessário, até uns diante dos outros, para que Deus possa nos levantar e nos abençoar da riqueza da sua graça. Nós recebemos o Espírito de Deus, fomos nascidos de novo e podemos dizer, Abba, amado Pai, e Deus será misericordioso o suficiente para nos perdoar, para nos revivificar e nos abençoar de novo. Vocês todos têm esse anseio em vossos corações que Deus se revele poderosamente. O caminho para isso passa por inclinar-se, passa pela profundeza, passa por certas tribulações e aflições. E por que Deus deixa vir tais coisas? Vocês podem certamente saber, para nos inclinar novamente diante da sua presença, para falar novamente conosco, sim, para nos quebrar, porque Deus mora no coração quebrado e contrito e num espírito humilde. Isso é o que Deus quer e deseja. E por isso, nós queremos nos deixar punir pelo Espírito de Deus, sim, e dizer, Senhor, toma-me como eu sou, forma-me, muda-me. Nesse dia, tudo mais não contará tanto como a mudança interior de uma pessoa, ou seja, aquilo o que Deus fez em nós, disso que se trata. E nós sabemos, se somos filhos, então somos herdeiros. E mesmo assim está escrito aos filhos de Deus, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis, assim por diante. Deus quer que nós sigamos tudo isso para que o seu amor possa estar sobre nós. Ó, que nós tenhamos reuniões nas quais nada mais esteja para atrapalhar a Deus. Para nós, nada atrapalha. Nós não vemos nada. Nós não vimos nada. Mas Deus vê e ouve mais do que nós vemos e ouvimos. E por isso, nós temos que estar preocupados, não somente de receber aquilo que cai diante dos nossos olhos, mas nós temos que pedir a Deus que Ele nos possa ajudar. Creio em mim, aqui nesse lugar, nós não temos um desejo de ter parte em alguma coisa que nos roube a bênção. Aqui nesse lugar, nós somente temos um desejo de nos reunir, de ouvir a palavra de Deus, de não julgar a ninguém, mas cada um prove a si mesmo e então coma. E nós nos provamos diante da face de Deus e pedimos a graça a Ele e por perdão. o seu sangue nos lavará e purificará, e tudo ficará bom para a glória e a honra do seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua santa face, fiel Deus. Tu nos concedeste graça de ouvir a Tua palavra, fiel Mestre. Olha-nos com graça, olha para baixo para nós nesta hora, nesses momentos, fiel Mestre. Tu sabe em que luta interior um e o outro estão. Tu sabes quantas dúvidas às vezes também querem tomar conta das pessoas, todos aqueles que estão na fé. Fiel Mestre, dá-nos uma nova vivificação, ó Deus nos céus, que o Teu santo e precioso sangue, ó Cordeiro de Deus, possa reparar todo o dano. Fiel Senhor, plena reconciliação aconteceu através do sangue derramado, perdão de toda a culpa e do pecado. Senhor, lava-nos, purifica-nos, mais alvos como a neve fresca que caiu. Fiel Mestre, revela-te a nós novamente. Senhor, nós queremos que a Tua presença, não somente em palavras, mas de fato, se torne revelada. Senhor Jesus, abençoa-nos no nosso meio, vivifica, e onde há aflições, que a nossa boca possa se abrir e expressar. Se o inimigo sempre, repetidamente, nos coloca algo, quer colocar algo no nosso caminho, que nós simplesmente expressemos no lugar onde Tu falasse conosco, lá nós queremos falar contigo, fiel Mestre. Ó Deus, nós temos anseio de Ti, Senhor, meu Salvador e meu Pastor, que nos trouxe o caminho da vida. Senhor, também faça um caminho para Ti no nosso meio, que o Teu amor possa estar aqui, ó Senhor, a Tua natureza, a Tua palavra, o Teu poder, ó Deus, Senhor, para que não somente tenhamos cumprido as coisas somente na cabeça, mas no coração vivenciemos, ó Deus, nós Te adoramos, nós Te damos a Ti somente a glória. Fiel Senhor Jesus, nós pedimos por nós, sim, por cada irmão, por cada irmã. Fiel Mestre, não deixa ninguém ficar sozinho na sua luta, Senhor, mas esteja do nosso lado, que nós possamos Te tomar como Jacó Te tocou, que nós possamos Te segurar como Ele Te segurou, e que nós possamos lutar como Ele lutou, para que o sol possa raiar para nós como raiou para Ele. Louvado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Tu deixas essas coisas vir sobre nós, não para que ficamos desesperados, mas também não para que nós fiquemos simplesmente alegres assim, mas que nós busquemos a Tua face para que Tu Te possas revelar novamente no meio do Teu povo. Ó, nós Te pedimos, fiel Senhor, que ninguém fique, não chegue, não receba o Teu agir, mas efetue, atinja aquilo que podes atingir, e se for a Tua vontade, nos dá tais reuniões como naquela época em Samaria, onde toda uma obra aconteceu a partir de Deus, e onde o diabo foi tirado as suas obras, e onde se pode tornar revelado que a vitória do Gólgota, não somente é em palavras, mas de fato, em ação, que todos os inimigos são colocados por esse cabelo dos teus pés. Ó Deus no céu, nós glorificamos e nós te adoramos, Senhor. Receba, tem misericórdia de todos nós. Nós te agradecemos por isso e gloriamos o teu precioso e santo sangue. Aleluia, ao teu nome. Amém.